Economia. Adriana Moisés.
O Emirado do Catar, pequeno país da Península Arábica, rico em gás natural e petróleo, quer ampliar seus investimentos no Brasil. Mas, segundo o embaixador Catar em Brasília, Mohamed Awaik, o governo brasileiro não tem demonstrado interesse em assinar dois tratados bilaterais, um contra a dupla tributação de empresas e outro com o objetivo de proteger investidores. O Itamaraty confirma que Doha formalizou, em 2013 e 2014, uma proposta de negociação para evitar a dupla tributação e a demanda foi transmitida à Receita Federal. Com relação ao acordo de investimentos, Brasília propôs a celebração do chamado Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, conhecido pela sigla ACFI, em 2015, mas a proposta não teve acolhida favorável por parte do governo catari até o momento. Atualmente, o Catar dispõe de 6 fundos soberanos, com reservas bilionárias e gostaria de investir nos projetos de concessões e privatizações em infraestrutura já definidos pelo governo brasileiro. O tributarista Lineu de Albuquerque Melo, advogado do escritório Bichar Associados e também professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, considera legítima a demanda do Catar e não vê razão para a lentidão na assinatura de tratados sobre bitributação.
Os tratados são celebrados, negociados pelo Poder Executivo, é um ato privativo lá do Presidente da República, que delega isso ao Ministério de Relações Exteriores, mas depois ele tem que ser submetido ao Congresso. Imagino, que eu não sei em que fase estaria do Catar, mas tem vários, 2 ou 3, eu diria, no Congresso ainda esperando aprovação. Isso melhora o relacionamento comercial com o país com o qual se está celebrando o tratado e é bom para o Brasil, é bom para a economia.
O segundo texto que o Catar gostaria de assinar antes de aplicar mais dinheiro no Brasil é um acordo bilateral de investimentos, utilizado pelos países ricos, o chamado BIT. Mas o Brasil criou, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, um modelo alternativo, já proposto ao Catar, o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos. Ele é mais vantajoso para os emergentes, como explica o professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, Arnaldo Francisco Cardoso.
A iniciativa brasileira de substituir os acordos bilaterais de investimento pelos acordos de cooperação e facilitação de investimentos se deu em função de um número muito grande de controvérsias nesse formato anterior, gerando longos e questionáveis procedimentos arbitrais para a solução de controvérsias. Há também, né, um certo consenso de que os acordos bilaterais de investimento trazem restrições à liberdade dos Estados. Restrições essas, por exemplo, em conceber e implementar políticas públicas como a de compras governamentais. Essas compras governamentais, é sabido, que são muito caras, né, ao governo brasileiro, considerando as dimensões do país e a quantidade de operadores que nós temos para atender ao governo nessas demandas. Então, a pressão por parte de investidores nacionais, com queixa de que nesses acordos o investidor estrangeiro se vê em condições mais vantajosas que o investidor nacional nessa realização de negócios no próprio país. O Ministério das Relações Exteriores e também o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio defendem que esse novo formato proposto pelo Brasil mescla, né, aí de forma mais explícita interesses de governo, né, a gestão do governo em relação à economia.
Na opinião de Cardoso, questões geopolíticas não devem estar atrapalhando as negociações entre o governo brasileiro e o Catar.
De um modo geral, quando a gente está falando de política externa, questões geopolíticas podem interferir no andamento de negociações, inclusive de negociações comerciais. No presente caso, eu acredito que são fatores mais pragmáticos que estão na mesa. Se a gente observar, o Catar nos últimos anos vem se notabilizando pela capacidade extraordinária de exportação de capitais. Né? Se a gente pensar nas extraordinárias receitas do Catar com a exportação de gás, isso vem alimentando uma agressiva política externa de projeção de poder do Catar. E, de certa forma, bastante eficiente, né? E o que acontece, vamos dizer, a métrica, né, dos analistas de mercado para os investimentos nem sempre conseguem explicar a lógica desses negócios desse fundo de investimentos do Catar. E aí fica qual a percepção? De que a variável política parece ter um peso elevado demais nas decisões desse fundo na realização de negócios. O que, é claro, desperta a apreensão dos analistas.
O fluxo comercial anual entre o Brasil e o Catar é relativamente pequeno, de cerca de US$ 1 bilhão por ano, mas tem grande potencial de crescimento. O Emirado possui participações em uma série de empresas atuantes no Brasil, como a Latam, o Banco Santander, além de ter arrematado um bloco no pré-sal.